Boa tarde a todos. A mesa diretora informa os presentes de maneira inequívoca que as imagens e som captados durante sessão, reuniões e audiência dessa casa serão objeto de tratamento para atender aos interesses legítimos da Câmara Municipal de Garça, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, regulamentada pela edilidade através do ato da mesa de 11 de 2021. Solicito o senhor primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a instalação da 10ª sessão ordinária de 2023.
Ademar Kemp Marcones de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco dos Santos, bacana. Dr. Marcelo Miranda. Elaine Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos, presente. Lico.
Presente.
Lucas Cateto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael Fabretti.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informo o senhor presidente que todos os vereadores estão presentes.
Havendo número legal, declaro aberto os trabalhos da presente sessão. Pequeno expediente. Votação da ata da sessão anterior. Coloque em votação a ata da 9ª sessão ordinária de 2023. Vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, está aprovada a ata. Projetos a serem considerados objeto de deliberação. Solicito o senhor primeiro secretário que proceda à leitura da emenda do projeto a ser considerado objeto de deliberação.
Projeto de lei número 30/2023, de autoria do prefeito, que altera a lei municipal número 2.680, de 30 de outubro de 1991, que dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores públicos do município, das autarquias e das fundações municipais.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa. Expediente diversa procedência. Solicito o senhor secretário que proceda à leitura do expediente diversa procedência.
SAI, encaminhando prestação de contas do exercício de 2022.
Informo que a íntegra dos documentos encontra disponível na Secretaria Legislativa da Casa. Ordem do dia. Solicito o primeiro secretário, em conformidade do artigo 29 do Regimento Interno, que realize a chamada dos senhores vereadores visando a ordem do dia.
Ademar Kemp Marcones de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco dos Santos, bacana. Dr. Marcelo Miranda.
Presente.
Elaine Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos, presente. Lico.
Presente.
Lucas Cateto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos. Rafael Fabretti.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informo o senhor presidente que todos os vereadores estão presentes.
Havendo o número legal, passaremos à deliberação e votação dos projetos. Item 1. Entre em única discussão e votação projeto de lei número 23/2023, de autoria do prefeito, que autoriza alienação do imóvel específica por doação à Companhia Desenvolvimento Habitação Urbana do Estado de São Paulo, CDHU. A mesa informa que a Comissão de Constituição, Justiça e Redação apresentou o substitutivo à matéria. Solicito o primeiro secretário que proceda à leitura da matéria.
Você vai pedir pela ordem?
Pela ordem, senhor presidente. Gostaria de pedir a dispensa da leitura, visto que passa um passo de correção de texto.
Comunico os senhores vereadores. Os vereadores foram favoráveis, permaneçam sentados, contrário que se manifeste sobre a dispensa da leitura. Está dispensada. Em discussão global, o projeto e o substitutivo. Com a palavra, senhores vereadores. Consulto o segundo secretário em atendimento o contido no artigo 30 do regimento interno, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Em votação, o substitutivo. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, o sistema de votação é nominal, atendendo o disposto no artigo 187 do regimento interno dessa casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do substitutivo.
Ademar Kemp Marcones de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco Santos, bacana. Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos, sim. Lico. Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informo o senhor presidente que todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o substitutivo ao projeto de lei número 23/2023, em única discussão e votação. Determino o encaminhamento à Comissão de Constituição, Justiça e Redação para elaboração da redação final. Item 2. Entre em única discussão e votação o projeto de decreto legislativo número 02/2023, de autoria do vereador Rodrigo Gutierrez, que otorga o título de cidadão garcense à senhora Janete Aparecida Barros Aranha Conesa. Em discussão global, o projeto com a palavra, senhores vereadores. Consulto, segundo secretário, em atendimento do artigo 30 do Regimento Interno, se há oradores inscritos.
Rodrigo Gutierrez.
Com a palavra, o vereador Rodrigo Gutierrez.
Boa noite, mesa diretora, senhores vereadores, público presente, os que me acompanham pela internet. É de minha autoria esse projeto de lei determinando o título de cidadão garcense à senhora Janete Aparecida Barros Aranha Conesa. Janete nasceu na cidade de Dois Córregos, né, em 13 de novembro de 1954, filha de seu Oswaldo Barros Aranha e a senhora Pereirita Serinole Aranha, já falecidos. Casou-se com o seu Luiz Conesa aqui, né, todo mundo conhece aqui da cidade de Garça, e dessa relação onde teve três filhos, né, Luiz Gustavo, o Michel, né? Então, eu estou propondo essa, na casa de lei, no caso, o título de cidadão garcense, a nossa querida amiga Janete Conesa. Peço que os senhores vereadores possam ser favorável a essa homenagem a uma pessoa que tanto fez pela nossa cidade de Garça aí, tanto na área da educação, como no Lions Club também. E como companheira nossa aqui de vereança também, ela fez sua participação na cidade. Então eu peço aos senhores vereadores a aprovação desse projeto para que a gente possa conceder esse título de cidadão garcense à nossa querida amiga Janete Conesa.
Concede uma parte, vereador?
Sim, Rafael.
Queria parabenizar a escolha, presidente. Janete, ela tem uma representatividade dentro do nosso município, assim como sua família toda, trabalhando em prol da população, em várias causas sociais, foi governadora do Lions, uma pessoa queridíssima, hoje nossa secretária de Educação, já foi vereadora aqui com a gente, então parabéns pela sua escolha. Fica aqui um forte abraço a toda a família Aranha Conesa ali, que são pessoas que moram no meu coração também. Muito obrigado.
É um bom detalhe, Rafael, ela foi governadora aqui do Lions Club, um fato histórico, no caso, que foi a primeira mulher a ser governadora, né, no estado de São Paulo aí, onde, né, foi eleita aí governadora e conseguiu trazer benefícios para a Garça, né? Poderia partilhar com vocês também, como governadora, ela deixou um legado aqui, conseguiu uma doação do Fundos Lions no valor de $60 mil para a nossa cidade de Garça, onde foi aplicado na construção da piscina lá na APAI. Beleza? Obrigado a todos aí, uma boa noite.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Ah. Com a palavra, Bacana. O vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita, comentar aí o professor. Tempo que eu não vejo, né? Algum tempo aí, professor, foi meu professor. Só que a gente tem um respeito, Miltinho. E demais pessoas que comparecem aqui no plenário da Câmara. Sejam bem-vindos. Sobre o projeto de lei do presidente, dando o título, né, de cidadã garcense para a senhora Janete, eu quero parabenizar o presidente, né? Ela foi companheira aqui de Câmara. Uma senhora que a gente tem um respeito muito grande, uma pessoa coerente, tem uma boa amizade com ela desde criança, desde jovem, aliás, né? Lá desde jovem. E eu acho que o presidente fez uma escolha correta, uma escolha certa, na minha opinião.
Obrigado.
Uma pessoa que tem história aqui na cidade, a gente vê, né? homenageando tantas pessoas que não têm nenhuma história aqui com o município, muitas vezes, né? Mas é uma opção e a gente respeita. E quando escolhem pessoas como a ex-vereadora Janete, né? E com tantas coisas boas, né, que ela tem feito, como no grupo de serviço, né, também como vereadora aqui nessa Câmara, como secretária, hoje atuando aqui no município. E quero destacar que os acontecimentos que houve aí, né, com relação às crianças que foram assassinadas na escola lá em Santa Catarina, eu liguei para ela e ela não espera tocar duas vezes, já no primeiro toque ela atende. Eu acho que é isso que a gente espera no secretário que trabalha para o município, né? As pessoas têm que estar sempre dispostas a ouvir o vereador, a ouvir a sociedade, a ouvir a população. E são qualidades que a gente tem que destacar nas pessoas. E, inclusive, ela se propôs, né, uma reunião para amanhã com todos os vereadores. Eu acho importante a gente poder colocar isso, né, nesse projeto de lei que homenageia a vereadora Janete. E quero aqui, né, aproveitar, dar os parabéns para você, o parabéns para ela, para toda a família. Que Deus continue abençoando a sua vida e que ela continue sendo essa pessoa que é educada, uma pessoa competente, né, já com a idade, né, boa, mas está aí trabalhando, se dedicando. Eu acho que é isso que as pessoas têm que estar sempre fazendo na sua vida, servindo as pessoas. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, bacana. Consulto, segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Em votação, o projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria qualificada e o sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 186 do regimento interno dessa casa. Solicito, senhor segundo secretário, que proceda Solicito, senhor secretário, que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco de Santos, bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos, sim. Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Fabretti.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informo, senhor presidente, que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 02/2023, em única discussão e votação. Item 3. Entre em única discussão e votação, projeto de decreto legislativo número 3/2023, de autoria da vereadora Elaine Oliveira, que outorga o título de cidadão garcense ao senhor Jovaldo Mendonça. Em discussão global, projeto, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o segundo secretário em atendimento ao contido no artigo 30 do regimento interno, se há oradores inscritos.
Elaine Oliveira.
Com a palavra, a vereadora Elaine Oliveira.
Cumprimento a mesa, presidente, vereadores, público que se faz presente nessa Casa de Leis e aqueles que nos acompanham pela internet. Eu tive a iniciativa de atribuir o título de cidadão garcense ao Jovaldo. É uma pessoa simples, que está aqui no nosso município há muitos anos. Ele é uma pessoa do campo, agora se tornou pai esses dias atrás. Durante a trajetória de vida dele, ele acabou ajudando muito ali o Jardim Adrianita, inclusive por conta da amizade que se formou com a deputada estadual Letícia Aguiar. Então, o pleito dele é melhorar ali aquele Jardim Adrianita em relação ao calçamento, ao asfalto ali daquela localidade. O Jovaldo, ele também tem uma empresa de tintas para currais aqui em Garça, e de Garça ele leva o nome para todas as regiões no Brasil inteiro quando ele comercializa esse produto aqui do nosso município. Além de fazer, né, o serviço social, ele também é uma pessoa muito acessível, está sempre disposto a ajudar. E por isso eu acho de bom trato esse título de cidadão. É o que eu tinha a falar.
Permite uma parte?
Pois não.
Eu entendo, parabéns a você pelo pelo projeto aí de lei legislativo, né? Parabéns ao Jovaldo. Tive a oportunidade de conhecer há pouco tempo, mas tem uma história rica, né? Saiu do campo, saiu da roça, hoje é empresário na nossa cidade, exerce um papel fundamental na nossa cidade, porque o empresário tem que ser sempre valorizado. Ele gera renda, gera empregos. Então, Jovaldo, na sua simplicidade, mas se tornou um bom empresário, um grande empresário na nossa região, dedicado, esforçado, tem muito a oferecer para o nosso município. Obrigado.
Obrigada, tenente. É uma pessoa ímpar, aquele que não tem amizade com ele, se apaixona logo no primeiro momento. É uma pessoa simples, que por ter essa origem de simplicidade, ele é um vencedor. Agora pai, né, do Jovaldo Júnior, e assim é a trajetória dele. Obrigada.
Consulto o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Em votação ao projeto, a mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria qualificada, o sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 186 do regimento interno dessa casa. Solicito, senhor secretário, que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos, sim. Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Fabretti.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informo, senhor presidente, que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de decreto legislativo número 03/2023, em única discussão e votação. Item 4. Entra em única discussão e votação o projeto de decreto legislativo número 04/2023, de autoria do vereador Dr. Marcelo Miranda, que outorga o título de cidadão garcense ao senhor Vinícius Almeida Camarinha. Em discussão global, o projeto, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o segundo secretário em atendimento ao artigo 30 do regimento interno, se há oradores inscritos.
Doutor Marcelo.
Com a palavra o vereador Marcelo Miranda.
Presidente, mesa diretora, queridos vereadores, público que nos acompanha presencialmente, público que nos acompanha pela internet. Acho que em um minuto eu consigo ler aqui o que o Vinícius trouxe para a nossa cidade. Então, Vinícius Camarinha, um amigo pessoal, que eu tive um vínculo maior agora, porém um amigo da minha família, de longa data, é advogado formado pela Fundação Eurípides Soares da Rocha, pós-graduado em Direito Administrativo pela PUC de São Paulo e gerente de cidades pela FAAP. Foi eleito deputado estadual pela primeira vez em 2002, aos 22 anos de idade, para a 15ª Legislatura Paulista. Foi presidente da Lespe em mandatos anteriores e exerceu até dezembro de 2012 a função de vice-líder do governo na Assembleia Legislativa, convite do então governador na época Geraldo Alckmin. Em 2018, para a 19ª legislatura, foi reeleito para seu quarto mandato na Lespe com 65.441 votos, tendo sido reconduzido ao cargo de líder da bancada do PSB da Casa. Autor de leis que tiveram repercussão nacional, então acho que é importante destacar isso, essas pequenas migalhas aqui. Lei 12.228 disciplinou o funcionamento de lan houses e cybercafés. Lei 12.728 concede desconto nas inscrições vestibulares para concursos públicos para desempregados e pessoas que tenham renda até 2 salários mínimos. Lei 1.462 proibiu o fumo em repartições públicas, matéria que foi aperfeiçoada posteriormente pelo governador José Serra. Vinícius Camarinha é um dos autores da Lei 17.365 de 21, que dispõe sobre as medidas de combate à pandemia, bem como as medidas mitigadoras de seus efeitos econômicos. Autor, junto com o deputado Bruno Lima, da Lei 32 de 20, que institui o Programa de Proteção e Bem-Estar dos Animais Domésticos e cria o Registro Único de Tutor e aumenta as penalidades para maus-tratos aos animais. Lei 17.344, Pró-Oncologia Infantil, um ponto que eu apoio muito ele, que garante pleno atendimento às crianças com câncer. de autoria conjunta com outros deputados da Lei 17.557, que cria o Programa Estadual de Regularização das Terras, autorizando a Fazenda do Estado a transgredir e celebrar acordos judicialmente e administrativamente para fins de alienação, com vistas a prevenir demandas ou extinguir as que estiverem pendentes. Apoiador do esporte, graças ao parlamentar, esse calendário oficial de eventos do Estado de São Paulo, o dia do Taekwondo, 16 de maio. O deputado foi prefeito de Marília em 2013 a 2016, quando recebeu o título de prefeito amigo da criança. Exerceu também o cargo de secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação durante o governo do Márcio França. Foi líder do governo do Estado de São Paulo na Assembleia Legislativa e atual líder do PSDB nesse mandato. Em 2 de outubro, foi reeleito para o 5º mandato como deputado estadual com a marca histórica em Marília e região, com 123.316 votos, sendo que 5 mil desses votos foi no município de Garça, também uma votação histórica para o candidato, ao qual nos compensa devolvendo o dinheiro dos nossos trabalhadores, dos nossos impostos, através de emendas parlamentares, no valor de singelos R$ 9.400.000, que foram destinados a diversas áreas do nosso município, dentre elas, muitas e muitas das instituições. Então, aqui eu poderia destacar 10 a 15 instituições que receberam dinheiro. E através também de muitos acordos com outros parlamentares, inclusive o vereador Bacana, também foi destinado valores significativos à construção da nossa UTI. Então, a minha decisão de dar o título para cidadão garcense ao Vinícius Camarinha não é por um feito meu, um ego meu pessoal, e sim por essa quantidade enorme de feitos que trazem benefícios ao cidadão garcense, ao cidadão do Estado de São Paulo. É uma pessoa que está próxima à nossa cidade. Pode não ser o vereador que mais ajuda, que mais contribui todos os dias, ou que está aqui todos os dias, mas ele está sempre próximo. E eu gostaria de destacar que foi por essas questões técnicas e objetivas que o Vinícius Camarinha foi escolhido como cidadão garcense. Muitos e muitas pessoas vão ter a oportunidade de ter esse título. Poderiam também ter condições de estar sendo representadas por mim. Mas temos outros vereadores que também podem escolher essas outras pessoas. Então, Vinícius Camarinha, obrigado por estar contribuindo para a política, boa política, a política limpa, a política nova, a política honesta. Eu sou grato à sua ajuda ao município, ao qual você devolve o dinheiro dos impostos para os munícipes garcenses. Isso é o trabalho político correto.
Permita uma parte, doutor?
Por favor.
Eu entendo que é muito justo esse pedido que o senhor está fazendo. Eu não tenho muita afinidade com o Camarinha, não sou muito próximo dele, mas tenho acompanhado o trabalho dele aqui na região. E, sem dúvida nenhuma, é o deputado que mais nos apoia, que mais manda emenda para o nosso município. Então, o senhor está de parabéns e eu também sou muito grato a ele por tudo que tem feito no nosso município. Obrigado.
Obrigado, vereador. Sem mais por enquanto, uma ótima noite a todos. Fiquem com Deus.
Consulto o senhor segundo secretário se há oradores.
Rafael Fabretti.
Com a palavra, vereador Rafael Fabretti.
Senhor presidente, componentes da mesa, vereadores, as pessoas aqui presentes hoje, sejam muito bem-vindas, aquelas que nos assistem também através das redes sociais. Bom, eu queria dizer, Marcelo, primeiramente parabenizar pela escolha. Essa é uma escolha que não é só sua. Tenho certeza que é uma escolha de aproximadamente 4.824 pessoas, que foi o número de votos que esse deputado teve na nossa cidade. Pela quarta ou quinta vez, o deputado mais votado do nosso município. Isso passa o que as pessoas sentem e pensam dele no nosso município. Então, essa sua homenagem se estende a todas essas pessoas que, de alguma forma, se sentiram ajudadas por esse deputado
aqui na nossa cidade. Né? Particularmente, tenho vindo isso como um amigo e, de fato, um cara que merece todo o respeito. Com a idade que tem, com a história que tem na política, 5 mandatos de deputado com 40 anos de idade, né? Sendo eleito com a primeira vez com 22 anos de idade. Vocês pararam para pensar a dificuldade que é você chegar num patamar como esse político com essa idade? Né? A gente vê a dificuldade que é para ser eleito um vereador aqui na cidade. Né? A gente vê a dificuldade que é para ter 500, 600 votos. Agora, você imagina um cara com 22 anos ser eleito deputado estadual e manter-se nesse cargo por 5 mandatos? Ninguém está 5 mandatos à toa como deputado. Ninguém consegue uma longevidade política como a do deputado Vinícius à toa. Não é mandando migalhas para a cidade que um deputado consegue se reeleger 5 vezes na mesma região. É trabalhando, é entregando, é fazendo parte da cidade de alguma forma. O slogan do Vinícius nessa campanha definiu muito o trabalho do Vinícius nesses últimos anos. Vinícius é próximo, Vinícius é presente aqui na nossa cidade. E esse título, Marcelo, vem para coroar o trabalho que ele tem feito. Você falou muito aqui, não tem nem o que eu falar. Só vim aqui dizer que tenho certeza que essa sua homenagem não é só sua. Me coloco nela, tá? Me coloco nela, assim como os outros 4.824 pessoas que votaram nesse deputado na última eleição. Então sinta-se você também, de certa forma, homenageado por essas pessoas e você homenageando também essas pessoas. Queria mandar aqui um abraço especial ao Vinícius, toda a sua equipe, uma equipe muito trabalhadora, que às vezes me responde 11h40 da noite no avião, dirigindo um carro, ou numa reunião 5h15 da manhã. Isso mostra o porquê ele está há 5 mandatos como deputado. Respeitar a política, respeitar o político que trabalha pelo nosso município é o caminho da gente evoluir. Fazer com que esses políticos possam cada vez mais ter afeição pelo nosso município. Garça é uma cidade carente de deputado. Eu falo a vocês e pergunto, quais deputados nós conseguimos nos lembrar no decorrer do ano que são tão próximos a Garça como Vinícius? Qual outro deputado estadual, agora nós temos mais uma representante, mas qual outro deputado estadual nos últimos anos representou a nossa região? Esse cara, por 5 mandatos, foi o representante de Garça na Assembleia Legislativa. Está sendo e continuará sendo. Tenho certeza que, enquanto ele quiser, a carreira política dele está bem escrita. Se depender de mim, principalmente. Parabéns, Marcelo. Parabéns, Vinícius.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Em votação, projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria qualificada, o sistema de votação ou nominal, atendendo ao disposto no artigo 186 do Regimento Interno dessa Casa. Solicito, senhor secretário, que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos. Sim. Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael Fabretti.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informo o senhor presidente que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de decreto legislativo 04/2023 em única discussão e votação. Grande expediente. Indicações. Solicito, senhor primeiro secretário, que proceda a leitura das indicações em conformidade com o artigo 29 do Regimento Interno.
Indicação número 39/2023, Dr. Marcelo Miranda, sugerindo ao prefeito que realize parceria com a Sociedade Beneficente Caminho de Damasco e a Associação Hospitalar Beneficente do Brasil a elaborarem uma cartilha de educação em saúde explicando o que, quando e como procurar o serviço de saúde, ambulância, atenção básica e urgência. Indicação número 40/2023, Marquinhos Moreira, sugerindo ao prefeito a instalação de parquinho infantil nas dependências do ginásio vereador João Alexandre Colombani. Indicação número 41/2023, Fabinho Policinani, sugerindo ao prefeito que realize a instalação de redutor de velocidades na rua Antônio Leal de Oliveira, na altura do numeral 334. Indicação 42/2023, Marquinhos Moreira, sugerindo ao prefeito a instalação de câmeras de monitoramento, estacionamento no terminal Rodoviário. Indicação número 43/2023, Marquinhos Moreira, sugerindo ao prefeito a pintura das traves do ginásio vereador João Alexandre Columbani. Indicação número 44/2023, Marquinhos Moreira, sugerindo ao prefeito a instalação de bancos no ginásio João Gonzalez. Indicação número 45/2023, Marquinhos Moreira, sugerindo ao prefeito realizar estudos visando contribuir uma passarela, visando construir uma passarela ligando os bairros João Zapata e Frei Aurélio, garantindo segurança dos pedestres. Indicação número 46/2023, Marquinhos Moreira, sugerindo ao prefeito realizar a substituição do forro de PVC da Unidade da Saúde da Família, Dr. Jurandir Ubirajara Guimarães. Indicação número 47/2023, Rafael Fabretti, sugerindo ao prefeito que coloque em uma via logrador ou próprio público o nome do senhor Modesto dos Santos Monteiro. Indicação número 48/2023, Lico e Rafael Fabretti, sugerindo ao prefeito que denomine o bairro do projeto Vida Longa de Mara Eliana Botino Jigueira Pérez. Indicação número 49/2023, Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho, sugerindo ao prefeito que encaminhe a esta casa o projeto de lei do Umbiguinho, com o intuito de garantir na rede municipal de saúde a oferta de assistência psicológica às mulheres durante o trabalho de parto e pós-parto. Indicação número 50/2023, Lico Rafael Fabretti, sugerindo ao prefeito denominar uma rua logrador ou próprio público de Mara Travensolo Ferrari. É isso. Finalizou, presidente. Agora os requerimentos.
Determine o encaminhamento das indicações apresentadas. Requerimentos. Informa os senhores vereadores, em conformidade do artigo 110 do regimento interno, após a leitura da emenda de cada requerimento, os mesmos serão discutidos individualmente. Cada orador terá o prazo improrrogável de 5 minutos, permitindo a parte. Após a discussão de todos os requerimentos, os mesmos serão votados globalmente. Informa ainda que poderá ser requisitado por qualquer membro da casa a votação em destaque de um ou mais requerimento, bastando a sua comunicação à mesa antes do início da votação global. Solicito, senhor primeiro secretário, que proceda à leitura dos requerimentos.
Requerimento número 264/2023, Elaine Oliveira, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de se fazer uma cobertura na Praça Tancredo Neves, local onde vem sendo realizado um brechó.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 265/2023, Elaine Oliveira, solicitando ao prefeito informar qual a previsão para recap da rua de fronte à creche Inês Marangão.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 266/2023, Elaine Oliveira, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de efetuar estudos com relação ao trânsito na rua Santo Antônio e rua Ricardo Rodrigues Barros.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 267/2023, Ademar Kemper Conde Moura Filho, Antônio Franco Santos Bacana, Dr. Marcelo Miranda, Elaine Oliveira, Fabinho Policinani, Fábio Santos, Lucas, Lico, Marquinho Moreira, Pedro Santos, Rafael Fabretti, Rodrigo Thiers e Tenente Almeida, solicitando voto de pesar em razão do falecimento repentino da esposa do vice-prefeito Flávio Pérez, senhora Mara Pérez.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 268/2023, Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho, solicitando ao prefeito informar quais as providências a prefeitura vem adotando para sanar a questão de proliferação de escorpiões.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 269/2023, Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho, solicitando um voto de congratulações e aplausos à primeira-dama no município de Ourinhos, senhora Luana Pocai, por ter assumido a presidência da Associação das Primeiras-Damas do Estado de São Paulo.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 270/2023, Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho, solicitando ao Ministério da Educação informar a possibilidade de encaminhar ao nosso município recursos suficientes para pagamento do piso do magistério aos professores garcenses.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 271/2023, Lucas Cateto, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de tomar providências com relação às calçadas da Rua Barão do Rio Branco.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 272/2023, Fabinho Policinani, solicitando ao prefeito informações sobre o superávit ou déficit financeiro no exercício de 2022.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 273/2023, Fabinho Policinani, solicitando ao prefeito informações sobre a contratação de shows por agente político.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 274/2023, Fabinho Policinani, solicitando ao Ministério Público providências quanto ao fato em tese de utilização indevida da página da Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer no Facebook, CGEL Garça.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 275/2023, Fabinho Policinani, solicitando voto de congratulações e aplausos à senhora Dinalva Pereira Miguel Salgado, garcense, moradora hoje em Itápolis, por ter participado de reunião na Secretaria da Agricultura e Abastecimento para representar sangradores e produtores, aos quais quiserem ser representados, levando pautas importantes para o setor, que no momento está passando por problemas sérios e reivindicando seguro defeso para a época da entre-safra da seringueira.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Fábio Policinani.
Com a palavra, vereador Fábio Policinani.
Primeiramente, boa noite, presidente desta casa, os que compõem a mesa, os vereadores, Miltinho Palmeirense, meu amigo, mestre, professor Letério Santoro, seja bem-vindo. E você, Dinalva. Na verdade, gente, eu nem conhecia ela. O que me despertou para fazer essa moção é de a gente ver o engajamento de uma mulher que teve a capacidade de sair atrás de um objetivo. Detalhe, a única mulher que foi até lá. Então, assim, é uma situação pesada, né? Porque a maioria são homens que vão atrás. E ela não, ela tomou a frente e ela foi atrás, ela foi cobrar, pedir providências, pedir para que tomem frente. Então, eu acredito que a Dinalva, ela deva ser usada aí, Dinalva Pereira Miguel Salgado. Ela deve ser usada como exemplo aí pelas outras mulheres. A gente vê aqui, nós temos a Elaine, que também é uma vereadora dessa casa. E eu falo, as mulheres têm que ter o empoderamento, e entrando e tomando posse do lugar. Porque ainda as mulheres não são a maioria. Então, tem que chegar, correr atrás mesmo. Parabéns, Dinalva. E detalhe, gente, a Dinalva, ela é garcense, tá? Ela mora fora de Garça, mas ela é uma garcense. Então, um orgulho para nós garcenses, e é o motivo de estar fazendo essa moção de congratulações e aplausos. Então, Dinalva, sinta-se aqui abraçada em nome dessa Casa de Leis, e mais uma vez, os meus parabéns para você. Continue lutando sempre, que você vai alcançar o seu objetivo.
Permite
parabéns.
Uma parte?
Sim, permito, claro, Elaine.
Parabéns pelo seu requerimento. Eu acho que nós temos que enaltecer trabalhos de mulheres ímpares, de mulheres que fazem a diferença. Eu não sabia dessa reunião, se eu soubesse eu teria participado. É um assunto bem diferenciado. E muito me faz, chama a atenção, essa iniciativa dela de desbravar,
sim,
né, um caminho basicamente feito por homens e se tornar aí destaque no quesito lá de sangradores,
sim, sangradores
e produtores de seringueira. É. Parabéns, Ginalva. Receba aí um abraço de todos os vereadores por ser essa mulher de força, mulher de fibra. Obrigada.
É isso aí, Dinalva. Então, fica aqui os nossos parabéns e os nossos sinceros agradecimentos. Que você volte para Itápolis muito feliz e seguindo sempre a sua luta aí. Parabéns.
Permite uma parte, Fábio?
Sim.
Eu quero deixar aqui também meu abraço, meus parabéns a Dinalva pela sua dedicação, pelo seu esforço, a essa parcela de produtores e trabalhadores. A gente sabe que não é fácil. A agricultura hoje, essa luta que eles têm no trabalho, no campo, e você foi representá-los muito bem lá na cidade de São Paulo. Então, meus parabéns pela sua dedicação, pelo seu esforço nessa área. Obrigado.
É isso aí. Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Uma boa noite.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 276/2023, Fabinho Policinani, solicitando um voto de congratulações e aplausos à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais pelo transcurso de seu 53º aniversário ocorrido recentemente, aproveitando para exaltar o belo e importante trabalho que desenvolve em nosso município no cuidado dos atendidos.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Fábio Policinani.
Com a palavra, vereador Fábio Policinani.
Pessoal, mais uma vez eu uso essa tribuna, porque eu vou falar para vocês, foi aniversário da APAE, né? A gente põe a Associação de Pais e Amigos, e, gente, 53 anos da nossa APAE. Que lindo! Eu fui acompanhar o desfile deles tocando a fanfarra, e eu me emocionei, porque foi muito bonito. Então, eu queria dar os parabéns aqui para o pessoal, para a direção, para o seu Nilson Battaglia, que foi anteriormente, para toda a equipe, desde da faxineira até o motorista de ônibus, os alunos. Gente, que lindo, que lindo, que lindo. Vocês precisam de ver que lindo que foi. Eles saíram dali da lateral da prefeitura e deram a volta. E quando chegaram na frente da prefeitura, na esquina, eles pararam de tocar. Aí eu perguntei para a instrutora, por que parou? Ela falou, Fabinho, eles pararam de tocar em respeito ao luto do falecimento da esposa do vice-prefeito. Olha, você viu? Que exemplo, né? Então, parabéns a todos os instrutores da APAE, o pessoal da fanfarra, os alunos. Foi muito lindo, foi muito lindo.
Permite, seu pai?
Sim, Lico.
Quero parabenizá-lo por esse requerimento. A APAE, sem dúvida nenhuma, faz um excelente trabalho. Parabéns.
Sim, obrigado, Lico. Então, com certeza, gente, olha, e vamos tentar no próximo ano, quem puder, dar um pulinho lá, prestigiar os alunos da APAE e no desfile. Eles ficam muito felizes em ver a gente lá participando com eles, tá bom? Era só isso que eu tinha a dizer.
Permite uma parte?
Sim.
Parabéns pelo requerimento, parabéns para os funcionários, para todos os integrantes da APAE, que desenvolvem um trabalho tão importante com aquelas crianças, uma necessidade muito grande nós temos.
Sim.
E nós precisamos muito da APAE. Parabéns à APAE pelo desenvolvimento desse trabalho. Obrigado.
Sim, com certeza. Então, fica aqui o nosso voto de congratulações e aplausos a todos os funcionários, alunos, todos os colaboradores da APAE, tá bom? Muito obrigado, uma boa noite.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Permite uma parte, presidente. Gostaria que depois que acabasse o requerimento, pedir um minuto de silêncio pelo senhor Takeshi Toyota, que veio falecer semana passada, e é um grande empresário aqui do nosso município, e até nem deu para mim, eu fiquei sabendo depois. Mas era um grande empresário aqui, que tem doações até de terreno, que nem o campo do Toyotão, só para justificar, uma doação da família Toyota. E hoje a imprensa, né? Poucas divulgações a gente viu na imprensa de um empresário tão importante que foi para o município aqui. Então eu gostaria depois dos requerimentos que a gente fizesse um minuto de silêncio.
Acabar a votação dos requerimentos a gente já faz, bacana. Próximo requerimento.
Requerimento 277/2023, Dr. Marcelo Miranda, solicitando ao prefeito e à Associação Hospitalar Beneficente do Brasil para que informem se há possibilidade de efetuar gestões visando a instalação de alguns leitos de pediatria no nosso município, para suprir a demanda de casos que necessitem de internação, porém de média complexidade.
Consulto o segundo secretário, se há oradores.
Doutor Marcelo.
Com a palavra, o vereador Dr. Marcelo Miranda.
Boa noite, presidente, vereadores, público que nos acompanha presencialmente, pela internet. É um tema sempre que é levantado aqui por muitos vereadores, a questão dos leitos de pediatria. Eu gostaria de destacar mais uma vez a parte técnica, que nós sabemos que a pactuação de recursos financeiros do Estado, através da regionalização de saúde, determina que todo o nosso recurso da pediatria seja direcionado ao Hospital Materno-Infantil em Marília, não tendo recursos do Estado ou da Federação para manter leitos hospitalares infantis aqui no município de Garça. Entretanto, se existir um esforço de uma forma muito importante por parte da Associação Hospitalar e também da nossa gestão municipal, através da Secretaria de Saúde, é possível, através de recursos próprios, com o nosso superávit, de alguma forma financeiro que se tiver, disponibilizar, nem que sejam 2, 3 leitos de cuidados infantis dentro do Hospital São Lucas, destinado a crianças que necessitam de uma baixa complexidade. Eu digo baixa complexidade, uma criança que tem uma apendicite de baixa complexidade, que pode ser operada aqui, que precise de um leito de internação por alguns dias, uma pneumonia de baixas repercussões clínicas, que necessite de um suporte de oxigênio. Então, essas crianças, hoje elas ficam ou na UPA até sair uma vaga para o materno-infantil, ou elas vão direcionadas direto ao materno-infantil. Antes, nós tínhamos a pediatria financiada por recursos municipais. Então, acho que se articular algo em prol da nossa população, nós conseguiremos instalar alguns leitos. Eu sei que o diretor clínico da HBB não está medindo esforços para que isso aconteça. E eu tenho fé que isso seja algo plausível para o município. Não sei se vai ser possível, mas é uma luta que eu vou insistir para que a gente conquiste. Obrigado a todos. Espero que essa mensagem chegue aos nossos representantes executivos, tanto das OS quanto do município, para que a gente consiga articular um diálogo nesse sentido. Obrigado, boa noite.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 278/2023, Rodrigo Thierres, solicitando que seja convidada a diretora da FATEC Garça, professora doutora Cássia Regina Bassan de Moraes, para que compareça na 13ª sessão ordinária a ser realizada no dia 2 de maio de 2023, a partir das 17h15, para falar sobre os cursos ofertados, forma de ingresso e demais assuntos relacionados a esta importante instituição de ensino de nossa cidade.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 279/2023, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao presidente da Câmara Municipal e à empresa LR Consultoria e Segurança para que encaminhe cópia do orçamento do projeto do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros feito para a Câmara Municipal.
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, pessoas que nos assistem, que nos visitam, Miltinho ali, né, quero até colocar e destacar o nome do Miltinho, que tem essa luta para acessibilidade aqui no nosso município. Ele acompanhou a reforma aqui da Câmara, né, Miltinho? Né? Todo aquele imbróglio que teve, né? E essa empresa, eu lembro que ele fez... Porque, na verdade, a Câmara ela precisava do AVCB do bombeiro para ela estar funcionando. O valor, naquela época, se eu não me engano, era R$25 mil. E eu era da mesa naquela ocasião e gastaram R$300 mil na reforma, né? Então, assim, vamos esclarecer para a população que tinha empresa que fazia
por 25 mil, o AVCB aqui. Inclusive é um ex-bombeiro, que é o que veio aqui. Ah, eu chamo ele de gordo, né? Que é o não, ele mora agora em... O Amadeu. É sobrinho da Márcia. Né? Que ele foi amigo nosso de infância. E ele faz projetos, né? Projetos, a Márcia lembrou bem aqui. A gente só conhece por apelido mesmo, né? Então, ele fez o projeto aqui. Eu vou pedir o orçamento aqui para a Câmara, né? Porque era 25 mil reais e depois gastaram 300, né? Ficou bonito, né? Ó, Blindex, né? Dinheiro público é assim, torra, né? É Blindex, é mesa, é espuma, né? De 5%. Então, nós vamos... Só vou pedir o orçamento, sim, para a gente poder postar, né, pra, também na internet, para colocar os valores. Pois não, vereador?
Quem era o presidente na época? O senhor pode me informar, que eu não estava na Câmara?
Era o vereador Pedro Santos que era o presidente, né, mas a gente trouxe o orçamento aqui. Né, eu era da mesa diretora. Então a gente vai... Só para esclarecer esses custos aí que teve. Quero saber o documento correto aqui para a gente estar podendo apresentar, porque as pessoas vieram me questionar. Então, inclusive, na época o Miltinho questionou também, que denunciou, né, porque não tinha... Não estava correto na época e tal, enfim. Então, mas beleza. É só para informação, para a sociedade mesmo. Muito obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 280/2023, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito e ao presidente da Câmara Municipal para que esclareçam se estão de acordo com as normas de acessibilidade a retirada da rampa de acessibilidade frente à sede do Poder Legislativo.
Consulta o segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 281/2023, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando o voto de congratulações e aplauso ao presidente da 42ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Garça, Dr. Fábio Ricardo Rodrigues dos Santos, pelo belo e importante trabalho que vem desempenhando frente à OAB de nossa cidade.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, a pessoa que nos assiste, quero mandar um abraço aqui para o doutor Fábio, um excelente advogado do município, né, filho do meu amigo Bosco, todo mundo conhece, né? Foi funcionário público, um advogado que tem uma enorme competência no que faz, presidente da OAB, atendendo a população, a sociedade, né, vem se destacando como advogado aqui no nosso município, pelo seu trabalho, pelo seu empenho, pela sua dedicação. Então, doutor Fábio, um abraço para você, é uma simples homenagem que eu estou fazendo aqui nessa Câmara Municipal, não só pela amizade, né, pela família que o senhor tem, mas pelo advogado competente que o senhor é e como atua aqui no nosso município. Muito obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 282/2023, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar de que forma a FAEF adquiriu o prédio localizado na Rua das Flores.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, pessoa que nos visita, eu sei que muita gente, às vezes, está ficando irritado com as minhas posições aqui na Câmara, né? Inclusive, mandando até ofício aqui para o presidente, né? Mas isso é bom. Isso é bom que a gente está incomodando, né? E a gente não está aqui para brincadeira, não. O serviço aqui é sério. O trabalho aqui da Câmara tem que ser sério. O dinheiro público não é do prefeito, é da sociedade. Então aqui tem que ter respeito pelas pessoas. Esse requerimento, acho que todos lembram, né? Em 2009 foi o meu primeiro mandato aqui na Câmara, né? E eu estou aqui já faz 15 anos, né? Talvez esse último ano aí, se Deus me der vida até o ano que vem, talvez será meu último, né? Porque às vezes a gente
já fez nossa parte aqui, incomodou muita gente grande, peixe grande, né? E graças a Deus nós sempre teve uma posição neutra aqui nessa casa. Nunca nos vendemos aqui para sentar nessa cadeira. E a gente vai sair daqui com cabeça erguida, né, e com vergonha na cara. Lembro que naquela ocasião, esse prédio da FAEF, né, que é a escola ali, acho que eu estudei ali no Lidvone, acho que quem morou ali perto da Serafim, na Labianópolis, lembra, né? Que ali era a escola Lidvone. E naquela ocasião, a prefeitura, né? Óbvio, com autorização da Câmara naquela ocasião, acho que o Lico deveria ser vereador, ou passou por perto, né? Naquela época, né? Eu não sei se foi vereador ou foi vice-prefeito. E ele foi doado, esse prédio, para a FAEF. Eu não estou afirmando aqui, mas eu me lembro que houve uma conversa que seria em troca de bolsas para os alunos, né? É uma atitude nobre, né? Dar um prédio para alunos que não têm condição de estudar. Isso é bom. Mas tem detalhe, né? A prefeitura parece que pagou 9 milhões agora no prédio que era da prefeitura. Né? Quer dizer, você faz uma parceria com a iniciativa privada, ela usufrui de um prédio que é de 46 mil pessoas, né, que é dos pagadores de impostos, porque um prédio público não é do executivo. Às vezes a pessoa tem até medo de falar com o prefeito, né? Às vezes vai querer marcar uma audiência lá e fala assim, vou falar com o dono da cidade, mas não. O dono da cidade é a sociedade. Daí faz uma parceria e agora parece que está comprando, ou já comprou por 9 milhões de reais um prédio que era do município. Então aí fica aí esse ponto de interrogação. Quem tá certo? Quem deu ou quem comprou? Né? A população precisa saber desses fatos, né? Que você constrói um prédio com dinheiro público, faz uma parceria com a iniciativa privada, ela usufrui desse prédio público que foi construído com o dinheiro de impostos das pessoas, e depois a prefeitura, depois que usou todo esse tempo, a pessoa deve ter ganhado dinheiro, né? Não deve ter pego o prédio, né? Investiu, mas ganhou também, né? Ninguém vai investir se não ganhar. E aí a prefeitura vai e compra por 9 milhões. Eu deixo aqui um ponto de interrogação para a sociedade. Quem está errado? É quem deu ou quem está comprando de volta? Então, vamos aguardar essas respostas. Não estou afirmando aqui. São suposições, mas vamos esperar a resposta oficial. Né? É o que acontece aqui na nossa cidade. Muito obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 283/2023, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando que seja convocada a presidente do Conselho Tutelar de Garça, senhora Roseli de Fátima Rebolo Silva, para que compareça à 12ª sessão ordinária a ser realizada no dia 24 de abril de 2023, a partir das 17h15, para falar sobre os trabalhos dos conselheiros e sobre o projeto de lei complementar 5 de 2023. Que estabelece a estrutura e o funcionamento do Conselho Tutelar de Garça e da outras providências.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, pessoa que nos assiste, eu volto novamente aqui na tribuna, porque o pessoal do Conselho Tutelar, a presidente, mais os agentes lá vieram aqui na Câmara e, por coincidência, me encontraram aqui e veio falar comigo sobre as questões do prédio. Sei que o vereador Marquinhos foi lá, né, logo após a reunião, filmou lá e fotografou, colocou na rede social e viu que realmente está em situação, né, precária esse prédio. Mas uma reflexão aqui para os vereadores. Veja bem, quando chega uma informação dessa aqui na Câmara, né, ainda mais para um prefeito que está há 7 anos no mandato, será que ele não sabe que que a impressora está quebrada, que não tem cobertura na garagem, né? O prefeito está 7 anos aí, foi eleito, tá, já está terminando o mandato, né? Ele já foi reeleito, já está indo aí para o... O tempo passa, o tempo voa, né? Parece que o mundo está girando mais rápido, eu vi com o cientista falando, e o tempo está cada vez mais rápido. E o serviço público, ele é assim, ele é lento, né? Sempre foi lento. Para fazer uma licitação, demora, não é fácil, não é como você contratar um pedreiro e falar, vai lá no outro dia reformar, na questão particular. Então as pessoas têm que ser competentes, porque senão o tempo passa, não consegue trocar um vitrô de uma escola, né? E o dinheiro tem. Para vocês terem uma ideia, inclusive vocês que estão aqui, presente hoje aqui, não sei se vocês têm acompanhado muita sessão, o orçamento em 2021 era de 132 milhões anual. Em 2022, ele foi para 181 milhões, né? Então tem dinheiro para fazer as reformas. Aumentou 49 milhões, é mais de um terço do orçamento anual. Hoje o vereador Fabinho fez o requerimento perguntando se tinha superávit. É simples, vereador, já expliquei para você aqui. Ó. Só vereador, pegar o balanço, né? Não, estou falando do...
Conselho Delar.
Então, mas o que eu estou falando é sobre...
Está falando do orçamento.
Então, o orçamento é o dinheiro que tem, presidente. Desculpa até... Não, porque assim, não faz nada sem dinheiro, né? Então, se tem sobra de dinheiro, sobra de caixa, você vai usar esse dinheiro para reformar um prédio. Então, assim, eu estou falando que tem o orçamento, tá? E que não faz. Espera as pessoas virem na Câmara, né? E para dar o que falar, né? Então, assim, por que o vereador fala? Porque não fez. Porque não faz. Porque sabe e não faz. Então, o vereador, quando vem aqui, ele vem falar porque as pessoas, né, já estão em situação que não aguenta mais lá, né? Como você vai atender? Esses dias estava sem o carro lá, o chefe de gabinete me explicou que estava reformando o carro, enfim e tal, e colocou um carro lá da educação à disposição, mas só que para eles pegar esse carro, ele tinha que ir lá pedir permissão. E muitas vezes o carro não estava lá, né? Então, aí as pessoas têm que fazer diligência, porque eles trabalham com menor, né? Todo mundo sabe que o Conselho Tutelar, ele tem que fazer visitas, ele tem que acatar denúncias de crianças em maus tratos, ou etc, né? São várias questões, né? Criança que está sendo abusada, criança que está sendo maltratada por pais, então sempre tem as ocorrências, e a pé não dá, né? A pé não dá para ir. Mas enfim, são vários motivos, né, que eu estou fazendo a convocação aqui para que a presidente, ela deixe claro aqui para a Câmara e para a sociedade, né, a situação que está o Conselho Tutelar. Porque a pessoa que trabalha falando, né, tem mais credibilidade. Talvez o vereador fala aqui, aí a situação fala, ah, o vereador só critica lá, né? Tudo mentira, né? Então, é. Daí fica aquele dito pelo não dito, né? Então, o certo é convocar a pessoa que está lá trabalhando para poder esclarecer isso aqui para a população. E veja bem, todo mundo tem que entender que quem ocupa cargo público, né, é funcionário público. Tem que fazer e ficar quieto. Não tem esse negócio de ficar aí falando, ah, mas eu fiz, aqui eu... Fez, está recebendo, está ganhando, como se fosse um funcionário normal. Então as pessoas têm que dar atenção para esses setores da sociedade que faz seu trabalho com muita competência. Muito obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 284/2023, Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar qual medida a prefeitura vem tomando ou poderá tomar com relação aos inúmeros imóveis abandonados em nosso município.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 285/2023, Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar quais iniciativas a Secretaria de Educação vem adotando para garantir a segurança dos alunos e professores nas unidades escolares do município.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 286/2023, Pedro Santos, solicitando ao prefeito e ao Departamento Regional de Saúde, DRS 9, para que informem quais são as pactuações firmadas para a realização de exames para atendimento da população de Garça.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Pedro Santos.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Senhor presidente, senhores vereadores, as pessoas que nos acompanham aqui, professor Letério, seja muito bem-vindo a essa casa. Saudades de quando o senhor assistia todas as sessões aqui na primeira cadeira, com o seu diário, e anotava tudo, né? Sabia tudo dessa câmara, professor. Seja bem-vindo. Bom, esse meu requerimento em relação às pactuações, resumindo, muitas pessoas têm me procurado, procurado outros vereadores com alguns problemas do tipo. Quando procura o atendimento no posto de saúde e às vezes vai no começo do mês e os médicos falam que as guias de exames terminaram e fala para ir no final do mês, que é depois do dia 20. Aí a pessoa volta no fim do mês e as guias já terminaram, fala que é no começo do mês. E é uma dificuldade muito grande de pegar o encaminhamento para fazer esses exames.
Pedro, se permite uma parte?
Sim.
Você está falando sobre o requerimento 287, que é o próximo, no caso. Isso aí é o 286.
Sim.
Seja.
Sim, tá. Tá bom, obrigado. E basicamente, quando eu levantei esse assunto a última vez aqui nessa Câmara, eu procurei a Deise e eu estive indo na maioria dos postos de saúde. E todos recebi a mesma informação, de que não existe uma quantidade de pactuações ali para fazer o encaminhamento para esses exames, para Marília e para os específicos, mas nós sabemos que tem. Existe uma quantidade de exames que é rateada entre os postos e dependendo do dia que você vai lá, você não consegue. Fica a caráter do médico colocar. Então, sabendo que dentro da prefeitura nós não conseguimos essa informação real de qual é a pactuação desses exames, eu estou solicitando lá para Marília. Porque Marília vai nos responder qual é a quantidade total desses exames. Então, nós vamos fazer um rateio entre os postos de saúde que nós temos. E aí sim nós teremos a resposta oficial de quantos guias de encaminhamento de exames nós temos em cada posto. Porque é muito difícil. A pessoa sai de casa, entra numa fila do posto de saúde, muitas vezes pega a consulta antes das 7 da manhã, vai doente, ninguém vai porque quer lá no posto de saúde. Todo mundo está se sentindo ali com dor, se sentindo mal, né? Muitas vezes manda um parente ficar na fila porque está tão doente que não consegue ficar. E a hora que vai passar, espera um bom tempo de atendimento. E a hora que chega na consulta, não tem guia de encaminhamento. A pessoa passa no médico ali, às vezes o médico faz a medicação e libera e pede para voltar outro dia porque não tem guia de exame. A pessoa, então, ela tem que ter dia para ficar doente. Só é permitido ficar doente no começo do mês. Ou só é permitido ficar doente no final do mês. Então, pensando nesse ponto, para a gente trazer as claras qual é a pactuação da questão dos exames e dos médicos especialistas com os postos de saúde, eu estou solicitando direto lá para a Regional de Saúde de Marília, para que a gente tenha essas informações aqui na cidade de Garça. Obrigado.
Obrigado, Pedro. Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 287/2023, Pedro Santos, solicitando ao prefeito informações sobre a falta de guias de exame nas unidades de saúde.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 288/2023, Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar quais as políticas públicas que o município vem adotando para retirar os menores da frente das escolas fora de seu período de aula no contraturno.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 289/2023, Rafael Fabretti, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de instalar um semáforo para pedestres de frente ao Colégio Lumen e demais escolas do município na rede pública privada.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 290, Ademar Kemp Marconge Moura Filho, solicitando ao prefeito informar quantas reformas em unidades escolares foram feitas para obtenção de AVCB de 2017 até a presente data.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 291, 2023, Ademar Kemp Marconge Moura Filho, solicitando ao diretor executivo do SAE informar qual o montante investido na reforma do poço artesiano do distrito de Jafa.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Não havendo mais oradores, em votação global os requerimentos. Os requerimentos. Vereadores, por favorável, permaneçam sentados. Os contrários, que se manifestem. Estão aprovados todos os requerimentos.
Delor, presidente, perdi um minuto lá de silêncio, tá?
Sim.
Só para deixar.
Tá. Pela ordem, senhor presidente,
sim,
eu gostaria que após um minuto de silêncio, a pedido do vereador Bacana, pedisse a interrupção da sessão para entregar a moção para a moça ali.
Sim, Fabinho. Depois de um minuto de silêncio, a gente interrompe a sessão por dois minutos para você poder entregar. Um minuto de silêncio. Queria deixar aqui a nossa homenagem a todos os vereadores e à família Toyota, né, pelo pesar do falecimento. Fabiana, gostaria que suspendesse a sessão por dois minutos para que o Fabinho possa entregar a moção para a homenageada. Tempo livre. Conclusa a discussão e votação dos requerimentos e havendo tempo ainda no grande expediente, damos início ao primeiro turno de discussão no tempo livre. Os oradores poderão discursar sobre o seu assunto da sua livre escolha ou interesse da coletividade, permitindo a parte. Concedo a palavra aos senhores vereadores pelo prazo de 5 minutos cada orador. Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, senhoras da casa, a plateia que nos visita. Bom, eu, como o Miltinho está presente, ele mandou um documento para mim, semana passada, falando sobre as reformas do polo esportivo, né, sobre acessibilidade. E lá, nesse documento, tem uma decisão judicial no qual determina que a prefeitura municipal ela faça as adequações para receber as pessoas que têm dificuldade com mobilidade. Né? As pessoas que se locomovem facilmente, quem anda, né? Quem enxerga, quem tem as mãos, né? Elas não sabem a necessidade de uma pessoa que tem alguma dificuldade de mobilidade. Então, às vezes, as pessoas não dão importância. Né? Mas existe a lei de acessibilidade e ela deve ser cumprida. O Miltinho, às vezes, ele grita, mas é um grito solitário de uma pessoa que exige os seus direitos. Muitos desdêm, né? Eu estou aqui, acompanho o Miltinho desde quando ele fundou a ADG, participei com ele em alguns eventos. Mas as pessoas, elas ignoram, né? E às vezes fala que a pessoa é impaciente, que é um problema, né? Um cidadão exigir os seus direitos hoje virou um problema para quem é eleito para executar. Então, olha aonde a gente vê a inversão de valores, né? Uma pessoa que tem problemas, que são cadeirantes, será que eles não têm direito de assistir o futebol no domingo? Como se fosse uma pessoa, né, que tem os seus direitos garantidos também? Por que será que essa gestão em particular faz essa indiferença? Porque, um exemplo, vou dar um exemplo claro aqui. Se for só o Miltinho que vai lá no campo domingo assistir, ele é obrigado a fazer as adequações. Se vai uma pessoa só, não tem por que ser negado, porque a lei ela vale para todos. Eu vejo as pessoas postarem, né? Olha, eu vejo algumas pessoas comentarem que tá tudo bem, tá tudo ótimo, né? É o fracasso da política quando você vê esses fatos e essas decisões. E decisão judicial, eu sempre ouvi que ela não pode ser descumprida, ela tem que ser respeitada, tá? E aí, o que acontece, Miltinho? As pessoas, quando recebem uma decisão, de vez de fazer, elas recorrem, né? Aí mostra realmente quem não quer fazer. Nem o juiz determinando, essas pessoas, elas fazem essas adequações. Então, esse pessoal, né, que está aí recebendo dinheiro da população, pede para sair. Porque se não respeita as pessoas com mobilidade, vai respeitar quem? Tem que se pôr no lugar, o servidor público tem que se pôr no lugar das pessoas. Então, a sua indignação é a minha também. E comigo, Miltinho, você pode contar. Enquanto nós tiver voz aqui, nós vamos estar falando.
Permite a parte?
Pois não.
Rapidinho, bacana. Ele mandou para mim também, para todos. Legal. Mas falando por mim, tá, meu amigo? Pode contar comigo, com o que eu puder fazer também. Eu tenho na minha família cadeirante e eu sei como que é. Então você pode ter certeza que tem o apoio desse vereador também, meu amigo. Obrigado. Obrigado, bacana.
E eu falo que a Câmara, né, a Câmara, ela é importante se todo mundo se unir por uma causa nobre. Agora, se um ou outro falar e ninguém se unir, porque, ah, não quero chatear o secretário, que eu sou amigo dele. Ah, não quero chatear o prefeito, que eu sou amigo dele. Então, infelizmente, é lamentável também, né, ouvir algumas coisas nesse sentido. Miltinho, mas nós vamos levar esse requerimento que nós vamos propor aqui. Vou até colocar os vereadores para poder analisar esse requerimento e que a gente possa levar esse conhecimento do Poder Judiciário. Muito obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Não havendo mais oradores, novo turno de discussão. Concluído o primeiro turno de discussão e havendo tempo remanescente no grande expediente, concedo a palavra aos senhores vereadores para o novo turno de discussão, pelo tempo improrrogável de 5 minutos cada orador, permitindo a parte. O orador poderá discursar sobre o assunto de sua livre escolha ou de interesse da coletividade, permitindo a parte. Concedo a palavra aos senhores vereadores pelo prazo de 5 minutos cada orador. Consulta o senhor segundo secretário se há orador inscrito.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, para finalizar hoje aqui, como é de hábito, né? Em todas as sessões a gente usa a tribuna, que é o dever do vereador, né? Parlamentar, tem que falar, tem que cobrar. E eu quero falar aqui hoje sobre uma perda importante que nós teve no município, né? Recentemente tivemos a perda da esposa do vice-prefeito, a senhora Mara, né? Que foi falado aqui na sessão por todos os vereadores, também pela imprensa. E perdemos a semana passada também outro grande empresário aqui do nosso município, foi o seu Takeshi Toyota. Eu trabalhei, foi meu primeiro emprego, eu entrei no Toyota com 14 anos de idade. Naquela época, né, a gente era empacotador lá no Toyota. A gente entrou bem garoto mesmo. E eu aprendi muita coisa ali com a família Toyota. Eles eram, naquele momento, ele era um dos maiores comerciantes da região, não era nem de Garça, era da região. O Toyota, ele ajudava muitas entidades aqui no nosso município. Por isso que eu falo para vocês, gente, aqui é um sopro. Muitos são amigos, mas não seus, são amigos por causa dos valores econômicos. Tem gente que enche a casa de gente, os lugares de gente, mas muitos ali não são amigos. Muitos ali estão atrás de benefícios. Eu vejo isso sempre. Eu estou falando aqui porque é uma prova do relato, né, que tivemos a semana passada. Uma amiga minha que trabalhou no Toyota comigo, a Sueli, é uma pessoa que eu entrei lá e ela, inclusive, já está até aposentada. Ela me falou: ô, Bacana, você ficou sabendo, né, que o seu Takeshi Toyota faleceu? Eu falei: olha, não fiquei. Até peço desculpa para a família, estou até pedindo aqui desculpa, porque foi meu primeiro emprego lá, eu trabalhei lá por 9 anos. E ela falou, e a gente não viu ninguém falar, né, na imprensa, falar do seu Takeshi, né? É que, na verdade, como eles, naquela época, eles venderam o Toyota, né, para o Marquinhos também, que é um grande empresário aqui no nosso município, e daí a família resolveu buscar outros caminhos, e daí ela resolveu viver a vida em família, né? E não tinha mais um supermercado. Mas eu lembro que eu era repositor de bebidas, né? Inclusive o prefeito não saía de lá. Quando ele pegou a Tubaína São José, ele ia lá e eles me chamavam de Bacaninha. Eu era pequeno, né? E eu que abastecia as bebidas lá. Eles ficavam lá quase o dia inteiro, né? Quase o dia inteiro. Então tudo tem um começo e um fim. Isso daqui, gente, é uma ilusão, é uma passagem, né? E eu falo, se você tem os seus amigos, né, que não visa benefício, cultive eles, que eles vão ser seu amigo sempre. Mas quando as pessoas, né, só vê o benefício, então é por um período. Quando acaba os amigos. E eu posso citar isso, né, de um grande empresário também aqui no distrito, né, que hoje a gente nem vê mais ele, né? Todo mundo andava atrás do cara, para cima e para baixo. Então, na verdade, não era amigo, né? Era pessoas que só encostavam ali para ter algum benefício. Tome muito cuidado com isso, né? Porque nessa pegadinha eu não caio. Meus amigos são meus amigos de sempre. São lá da Sebastião Zucoli, do São Lucas. São lá da Paineiras, ali da Cavalcante, onde eu tenho minhas amizades, da Serafim. Então, o churrasco que eu fazia nos anos 80 é as mesmas pessoas que a gente frequenta hoje. Mas eu queria fazer essa colocação porque a família Toyota ela foi muito importante aqui no nosso município. Fez grande doação. O campo Toyotão é uma homenagem ao Toyota, por quê? Né? Por que será que é uma homenagem ao Toyota? Né? Então é só uma das coisas que a gente coloca aqui. Né? E vários outros trabalhos social que o supermercado Toyota fez aqui no nosso município. Além de tudo, uma família boa, uma família de pessoas honestas, né? E que lá eu aprendi muito. Aprendi a chegar no horário certo, tinha que chegar certinho. Então, aprendi ali a respeitar as pessoas e aprendi a ter responsabilidade. Porque entrei no supermercado com 14 anos de idade, né? Era uma criança, né? E ali a gente trabalhava, estudava. E eu agradeço a toda a família Toyota pela pessoa que eu sou hoje. Muito obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Fábio Policinani.
Com a palavra, vereador Fábio Policinani.
Bom, vamos lá. Lembrando, né, bacana, que também a família Toyota foi quem deu aquela praça lá e construiu no lago. Aquela praça Toyota lá, que tem aquele pórtico todo com iluminação, me recordo até hoje. Então, a família Toyota fez muito por Garça, muito mesmo. Então, também queria deixar aqui os meus sentimentos da família. Bom, motivo de levantar, gente, é que o Miltinho, a gente sempre teve um contato muito bom, e o Miltinho, ele passou para mim aqui uma situação, e eu falei que assim que tivesse oportunidade, a gente iria falar. Ele questionou com a minha pessoa outro dia sobre rebaixamento de guia aí na porta, e passou até a Lei Federal 5.296, de dezembro de 2004, né? Tem a Resolução 304, que obriga que a municipalidade tenha guia rebaixada na porta de qualquer repartição pública. Então, já está sendo feito. Bom, e também o Miltinho passou para mim que em 3 de março de 2023, mais uma vez, a Prefeitura Municipal de Garça recorre junto ao Tribunal de Contas, Tribunal do Estado de São Paulo, tentando reverter a situação do conjunto poliesportivo Manuel Gouveia Chagas. Mas vai sair a interdição. Né, Miltinho? Então, fica aqui os meus agradecimentos ao Miltinho e que continue lutando mesmo. Direitos têm que ser acatados, tá? Seja nessa administração ou na anterior ou na vindoura, você está certinho, é isso aí, parabéns. E queria aproveitar, gente, agradecer. Nós entregamos, eu encontrei mais vereadores também entregando aí ovo de Páscoa, bombons para as crianças. Então eu queria aqui agradecer em nome da população garcense. Mais um ano eu tive a oportunidade de estar na rua ali com o Gustavo do Barões da Carne, um amigão da gente, parceiro aí de trabalho. Queria agradecer o Gustavo, que também não mediu esforço, saiu arrecadando e juntamos tudo e distribuímos 220 caixas de bombom. Isso é uma delícia, é gratificante. Você vê no sorriso de uma criança que não tem condições de comprar um chocolate. É muito gratificante. Encontrei o Rafael Frabetti também na rua entregando ovo de Páscoa, tá? E o Marquinho Moreira também, passei por ele entregando bombons para as crianças. Isso é muito bonito. Então, quem mais foi? Elaine também foi, Elaine? Parabéns. Todos os vereadores, quem não foi, gente, faz um esforcinho para na próxima tentar tá indo, porque é muito bonito, é muito gratificante.
Permite uma parte?
Sim, Elaine.
Foram 200 também chocolates entre ovos e bombons no Jardim Paineiras.
Olha, obrigada. Que beleza. Então, parabéns, gente, parabéns. E olha, vamos ficar todo mundo atento.
Permite uma parte, vereador?
Sim, bacana, claro.
Não, eu parabenizo vocês, né, pelas ações, né? Mas eu acho que cada vereador aqui, ele faz um tipo de ação social.
Sim.
Tá? Então, assim, só quero colocar aqui que você falou para os outros vereadores fazer também. Até concordo, né? Mas a individualidade de cada trabalho social de cada vereador é bem pessoal. Então, assim, com relação ao que eu faço, eu prefiro que as pessoas falem. Muito obrigado.
Tá certo, bacana. Eu gosto de participar, sim. Sinto feliz, me sinto satisfeito. Então, fica aqui os meus sinceros agradecimentos a todos e o meu muito obrigado, uma boa noite.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Gostaria de agradecer a condução dos trabalhos, à mesa diretora, senhores vereadores. Não havendo mais expediente, declaro encerrado o trabalho da presente sessão. Que todos tenham um bom retorno aos seus lares. Uma boa noite.